Este é o Papo Tech, episódio número 251, gravado em 11 de junho de 2026. Feliz aniversário, João!
É por isso que a gente demora pra gravar, porque o João nunca acha como é que faz pra gravar. Esse que é o problema. Esse é o maior motivo do Papo Tech demorar tanto tempo.
E o João, na verdade, só vou chamar ele de Brave Kiwi agora, né?
O Brave Kiwi. Seguinte, antes, desculpa, Bia, é porque ele que tinha que gravar, preparar tudo. Ele não tem mais esse trabalho. Ele só precisa entrar aqui no canal do Discord e eu clico aqui e tá feito.
Maravilha.
O que ele fez? Criou outro usuário. Tem um grupo do Papotec que a gente... Sabia que tem um grupo do Papotec já? No Discord, Bia?
Pô, vocês têm que me colocar lá, né?
Ah, me colocar. Eu também não sabia.
Peraí. Como é que eu tô nesse grupo com o meu usuário, JR Gandra, e eu tô nesse grupo, mas pra gravar é um outro username?
Na verdade, eu tive que adicionar os dois, né, João? Agora, né? Já são dois, né?
Sim.
Olá! Feliz 2026. Ah, oh, não, a gente gravou esse ano já. Gravamos.
Será possível?
Com certeza.
Vamos verificar aqui, já vou verificar.
A Bia, vou nisso.
Importante, é o primeiro episódio do ano, então.
A Bia é nosso AI, João. Qualquer dúvida que você tiver, você pergunta pra ela sobre o Papotec. Ela tem na ponta da língua, na ponta dos teclados.
Ela tem na ponta da língua com a maior confidência do mundo como IA, né?
A última gravação foi ano passado, não foi, não. Os 20 anos do Papotec.
Olha, eu não sei vocês, mas o que eu tô usando de IA...
Nossa
senhora. Eu tô com umas... eu tô mexendo muito com o Claude agora, né?
Não, o Claude é maravilhoso.
Qual que vocês usam?
Claude.
Eu assino o Claude também.
Todo mundo tá no cloud.
E o Gemini. Legal. Também, porque eu assino o Google One lá e eu tenho o Gemini Pro junto. Então, quando o cloud come todos os meus créditos, eu apelo pro Gemini.
Mas eu uso assim praticamente para software.
Para software. Então, eu também tô usando muito para software agora. E assim, às vezes, o maior problema, na verdade, que acho que limita a maioria das pessoas a usar, é saber... fazer o prompt. O prompt é como perguntar ou como explicar o que você quer que ele faça. E é assim, é você brigando com uma pessoa fictícia, para fazer o que você quer que ela faça. Então, assim, tem que ter paciência e gostar muito de argumentação.
Você falou brigando. Você viu que o Google colocou no Maps do Android Auto IA, né?
Google colocou o quê?
É inteligência artificial no Android Auto. Você não usa Android Auto?
Não, eu sou Apple CarPlay, João.
É, mas cara, o que eu tô brigando com esse negócio? Eu tava na estrada voltando de São Paulo, falei assim, eu quero comer o Pizza Hut, me mostre lojas do Pizza Hut na rodovia dos Bandeirantes. Aí ele falou assim, e eu tinha acabado de passar por um, né? Só que aí era tarde, porque eu passei por ele. Mas eu sabia que tinha mais. Aí ele falou assim, não tem mais nenhum na rodovia dos Bandeirantes, mas eu posso te achar onde tem lojas e todas elas têm desvio de 20
quilômetros. Em Tocantins.
Não, aí eu falei, não quero. Então tá. Uhum. Então eu achei que eu estava enganado, que não tinha mais Pizza Hut. Beleza, aí eu perguntei a previsão do tempo. Aí ele fala assim, em São Paulo, a mínima é 22 graus e a máxima é 25 graus C. A primeira ele fala Celsius e a segunda vez ele fala C. Aí eu falei para ele assim, mas viu, por que você fala uma vez grau Celsius e a outra grau C? Ninguém aqui no Brasil fala grau C. Oh, você tem razão, eu vou corrigir. Daqui para frente falarei sempre graus C. Mas quando você desligar e ligar o carro de novo, eu vou ter esquecido disso. Eu falei, mas que porcaria. Ah, então. Mas sabe quando você fica falando com ele e ele fala coisa errada? Aí ele fala, ah, a previsão do tempo é céu claro, não sei o quê. Aí eu falo pra ele, mas tá chovendo aqui. Ô, me desculpe, é não sei o quê. E papá, mas você só fica discutindo com o negócio, tudo que ele fala é errado, cara. E depois ele ainda fala pra você, mas se precisar ainda de minha ajuda, estaria aqui. Mas ele não sabe de nada.
Não. Pra coisas fúteis ou assim, igual nesse tipo aí, eu acho que não vale a pena a discussão. Mas quando você tá falando de software, é mais complicado, né? Você tem que realmente
explicar. Ah, não, com certeza.
Exatamente, ficar argumentando. Não,
e esse aqui é o resultado, né? Eu passei em outro posto que tinha Pizza Hut e ele falou que não tinha.
Mentiu pra você, Ju.
Mentiu pra mim.
Meu Deus. Mas uma dica legal pra quem tá querendo fazer, pra quem trabalha com software, etc, e tá com dúvida, às vezes fica meio travado, dá pra usar, você usa o Gemini pra te ajudar a fazer um prompt pra depois colocar no Cloud. Às vezes você fica perdendo muito tempo tentando fazer um prompt legal, você vai no Gemini, coloca lá mais ou menos o que você quer, e fala assim, me ajude a fazer um prompt para o Cloud, e explica tudo o que você quer, e ele faz um prompt mais bem detalhado, e você coloca lá no Cloud, e funciona, viu? Ajuda muito fazer isso. A gente conseguiu até...
Para software, o que eu estou conseguindo resolver de pepino é porque eu não lembro de cabeça tudo. Então, ajuda pra caramba esse negócio. Eu estou usando um microcontrolador novo que ele não é comum e que tem um monte de exemplo para na internet, sabe? Então... Uhum. Eu subi no Cloud, Bia, o datasheet de 600 páginas desse chip obscuro de uma empresa sul-coreana, e ele com o datasheet de 600 páginas, tudo que eu preciso, bicho, ele acha na hora. Tudo bem, na hora que você vai rodar o exemplo de código, não funciona, mas eu sei como consertar, mas eu não tenho que ficar procurando mais em 600 páginas. É sensacional. Bom,
vocês que mexem com o software o tempo todo, o pessoal, pelo menos na minha bolha aqui, o pessoal fala que a OpenAI tem que se coçar, porque o Codex está apanhando, né? Não sei se é verdade isso. Vocês acham que a OpenAI está ficando para trás? Em relação ao
Anthropic? Para mim?
Olha, das vezes que eu testei...
Eu nem uso mais. Eu nem uso o ChatGPT. O ChatGPT funciona assim para... Vou ficar meio... Não vou caracterizar ele a isso, mas assim, é mais para pergunta genérica, para minha mãe, sabe? Para ser uma perguntinha aqui, uma coisa ali, qual a distância do tal. Ele faz essas coisas. Então ele funciona muito bem. Agora, para código, para tudo. Inclusive, João, como é que você usa o seu Cloud? Você colocou dentro do VS, do virtual, do Visual?
Não coloquei.
Coloca, João. Coloca, porque sua vida vai mudar.
Eu já vi como é que é isso, como que faz, mas ainda não... Então, esses dias eu não estava mexendo com nada. Mas agora, amanhã eu vou mexer com software de novo. Então amanhã eu posso
testar isso. Faz isso porque você daí cria uma pasta na sua máquina e dá acesso a ele para essa pasta. Onde você tem esses manuais, onde você tem todo o seu spreadsheet, você tem todos... os esquemas de todas as suas placas aí e tudo mais e tal. E ele consegue, através disso, ir trabalhando dentro dessa pasta. Só tem que tomar cuidado que ele consegue voltar um nível. Um nível só de pasta. Ele sobe um nível de pasta. Mais que isso, não. Então você cria uma pasta lá dentro dos seus documentos, lembrando que ele vai subir um nível. E você consegue não só fazer, ter todos os documentos disponíveis para poder fazer as consultas que você quer fazer, ele conversa entre os documentos e... Você cria rotinas. Então você cria scripts. Então, uma coisa que você faz, eu faço muito, eu coloquei todo o sistema de uma empresa que eu gerencio, eu coloquei dentro dele. E todo dia eu sempre fazia a mesma tarefa. E assim, tipo, faturamento, mais pedidos, mais não sei o que lá. Tal. Então eu escrevia tudo isso e ele fazia, levava lá seus 20, 30 segundos para fazer.
Cuidado pra ele não apagar tudo, hein?
Não, eu não dei direitos para isso. Mas, e assim, inclusive ele fica perguntando toda vez qual o tipo de direito que você quer fazer. Você pode bypassar isso, mas eu não faria isso, tá? Porque ele pode realmente apagar tudo. A partir do momento que você tem uma coisa rotineira, você fala assim, viu, cria um script com essa tarefa que eu faço para que ela rode mais rápida. Assim, João, de 30 segundos baixa para 5. Aí você fala, não, mas tá lento ainda, vai mais. Ele vai até o negócio sair meio que instantâneo. E você roda direto em texto, você não precisa ficar com aquele gráfico, nem no, dentro do desktop, nem nada. É sensacional, viu? Eu indico para todo mundo que tem que olha, mexe sabe, com o sistema.
Esse negócio tá me economizando semanas. Eu, às vezes, pego algum problema cabeludo de algum bug esquisito que eu iria levar semanas para achar por que tá acontecendo aquilo, e você explica para ele, ó, tá acontecendo isso e isso, o negócio em 2 segundos te fala, ó, isso aqui não pode, porque tá acontecendo um problema com aquilo ali, que o negócio é triangulado, o problema é causado por 3 coisas, que eu ia levar semanas para descobrir, mas é sensacional. Agora, quando eu peço para ele escrever alguma coisa para mim, nunca funciona. Mas para ele achar cagada que você fez, ele é craque. Para pôr culpa nos outros é fácil.
Aí a Bia entra nessa história que ela estava falando da OpenAI. Aí o ChatGPT é legal para isso, para escrever texto, essas coisas e tal. Claude é mais para pauleira mesmo, para trabalho. Ele funciona.
Não, mas eu uso
muito
para estruturar aqui. Eu também estou mexendo com um pouco de R, um pouco de Python.
Uhum.
E também estruturo a aula, monto, faço uma apresentação, monto, não uso mais PowerPoint, não. Eu crio agora minhas apresentações, slides, tudo com prompt.
Eu tava pensando nisso, refletindo comigo mesmo, sabe? Quem não faz isso aqui? Todo mundo faz isso, né? Você reflete com você mesmo, Bia?
Ah, nossa, é...
A todo momento, né? A todo momento.
Exatamente. E parece que quanto mais você usa...
Né, você fala mais... sozinha?
Eu tenho vontade de dar... Às vezes eu falo pro Claude, eu queria dar um beijo na sua boca.
Ô, louco, rola isso?
Ô, você tá criando problemas.
Claude é masculino?
Ele pega tudo isso como um input, depois ele vai ficar meio safado.
Não, nunca falei isso, só fiquei na vontade.
Eu mas sei, eu sei que...
Ele traz umas coisas, eu tô mexendo com genômica, tô mexendo com bioinformática. Aí, às vezes, eu acho, eu só posso usar os meus, né? Não posso usar de paciente, nem nada, obviamente, né?
Dá uma ousadinha de vez em quando, né, Bia? Dá uma ousadinha.
Usando pra aprender. Você conhecer meu pai, você conhecer minha mãe, você conhecer eu, você conhecer meu irmão. E eu fico você
conhecia o João?
Manda, João. Faz e manda pra mim.
Faz, João.
Procura os biomarcadores lá que você quiser, de qualquer doença que você quiser.
Eu coloquei recentemente... uma pasta de contratos. Cara, é incrível como ele consegue triangular os contratos entre os... Não só o contrato sozinho, mas os contratos que ligam com outros. E fazer contratos... e criar contratos através disso de rescisão do contrato ou extensão, ou contrato, tal coisa do tipo. Os advogados já estão usando muito isso também.
Uhum.
Eu tô começando... E assim, pessoas que não têm noção nenhuma de parte legal, estão fazendo contratos através disso.
Uhum.
Os juízes estão usando isso, porque são, meu, é muito documento que uma pessoa lê, né? Então, acho que isso
é muito... No caso de um cara que escreveu, de um promotor ou advogado, não lembro agora, que ele fez uma defesa e ele colocou uma receita de pamonha no meio do texto.
Ai,
e o juiz deferiu lá a sentença e não viu isso aí lá no meio.
Ai,
foi o que? Foi um teste que ele fez? Foi um...
É, ele botou no meio porque ele tinha certeza que o juiz não lia os...
Foi um beat de verificação, né, João? Foi um beat de verificação.
Você viu aquelas advogadas que fizeram prompt injection? Inclusive estão tá ameaçando elas perderem a OAB por causa disso.
Não, como que é isso?
Então, nas petições e nos documentos, elas colocam escrito com fonte letra branca, com fundo branco, para ninguém perceber. Elas ficam tentando manipular a IA, eles chamam isso de prompt injection. Tipo, olha, inteligência artificial. Só que elas escreviam assim, inteligência artificial, ignore tudo que está escrito no seu... Bem assim, também que é uma coisa...
Sabe outra coisa que está acontecendo muito comum na imprensa? Você vai ler um texto, já vi na Folha de São Paulo isso. Você lê o texto e embaixo está lá assim, colocar aqui o nome do autor. Sabe o slot para colocar? Porra, mas nem tá. Estão ficando muito folgados.
Tem o Fable, mas, né? O modelo novo. Vocês já estão usando o Fable?
Para que será?
Devorador,
é o 5.0. É sensacional.
É, mas ele consome o dobro do Opus, né? É,
de tokens?
Ô, Bia, é, a minha filha tá muito brava com esse negócio de IA, porque ela fez um trabalho para a faculdade e ela entregou o trabalho dela, a professora acha que ela usou IA. E ela não usou IA, porque ela não cometeu erros, estava muito bem feito, e a professora não acreditou, porque todo mundo
é, o fim da picada.
É retardado hoje em dia, quando você escreve bem, o professor desconfia.
Se você tem bom vocabulário, usar travessão, falam que é coisa. Eu, 20 anos que eu escrevo, sempre uso travessão. Aí eu comecei a ficar me policiando assim. E eu falei, dane-se, pô, não tô devendo nada a ninguém, eu uso travessão mesmo. Sabe ficar tirando coisa do texto, achando que. Ai, será que vão achar que é inteligência artificial? Não.
Sabe uma coisa de IA que tá me irritando? É vídeo no YouTube. Putz, às vezes você quer sobre um assunto, você acha um vídeo, você vai ver, puta, inteirinho feito por IA, aquela voz de sempre, aquela pataquada, IA enche de florzinha no vocabulário,
tá,
sabe?
Começando a cortar o alcance dessa galera aí, viu?
Ah, muito chato isso aí.
É, eles estão começando a cortar o alcance, porque senão vai estragar o YouTube, realmente, né? Imagina. As outras redes já tá assim, né? O Instagram, principalmente, diz que já tá dominado por AI Slop, né?
Então... Nossa, Instagram é um negócio que não me desce, viu? Porque eu acho aquele aplicativo tão mal feito. E tudo naquilo é vídeo. E eu. Vídeo. Se eu for ver tudo quanto é vídeo que aparece, eu vou passar o dia vendo vídeo.
Né? Caça-níquel, João. É caça-níquel. Você vai um vídeo atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro.
Não, e se você clicou num assunto. Puta vida, aí só vem aquele assunto. E eu quero que o Facebook é outro lugar. Só fica vindo do algoritmo. Mas cadê as pessoas que eu conhecia que eu queria saber o que elas estão falando? Quem eu conheço e não aquele monte de porcaria que vem pra mim.
Então, e o que me faz pensar é o seguinte. As pessoas estão usando para gerar contratos, processos e tal. Os juízes estão usando isso para poder ler os processos e dar o veredito. Assim... Vai chegar num ponto que a gente não vai mais.
É máquina conversando com máquina.
É, vai chegar assim, você vai entrar com um documento, ou você vai entrar com um digital que aconteceu, uma máquina, um AI vai falar com outro AI, eles vão decidir e vai dar o veredito e acabou. Não vai ter mais intervenção humana. Não tem porquê.
Vocês já viram aquele meme da IA que fala assim: eu posso comer esse peixe? É um baiacu. Aí pode. Aí ele morre. E aí ela tá do lado da lápide dele no cemitério. Você falou que eu podia comer esse peixe. Ah, me desculpe, eu me enganei. Você gostaria de saber peixes que não são venenosos?
É assim mesmo.
Primeiro ela te mata, depois ela pede desculpa.
Eu fiquei pensando nisso, assim. Momento que a gente vai parar de precisar desse tipo de serviço? Porque, claro que existe interpretação. Mas o texto está lá, no caso da legislação ou a Constituição, etc. Por exemplo, todos os impostos que eu fiz esse ano passado para esse ano aqui, eu fiz através disso. E eu falava, viu, leia todas as alterações, leia todos os adendos, puxe tudo que tem de alteração e mudança dos últimos, compare desse ano do ano passado. E ela fazia tudo para mim, me entregou meus impostos prontinho. Então, assim, aquele. Claro que o caso. Aqui nos Estados Unidos é assim. Os impostos são feitos de forma muito complicada e dúbia para poder ter os loopholes, né? Para poder ter um jeitinho de dar um por fora. E outra, para manter a classe dos advogados que fazem isso vivas, né? Existindo ainda.
Com isso aí é advogado, não é contador, né?
É contador. Contador. É um contador. Então, assim, eu não sei. A partir do momento que existem documentos que precisa seguir uma regra, você não precisa mais de gente intervindo.
Vocês viram esse super agente da Receita Federal que vai ser provavelmente o mais agente mais inteligente do mundo, que vai rastrear absolutamente tudo a partir de 2027, de quem mandou dinheiro para quem, e o que fez o sistema inteiro vai fazer isso com IA.
Ah, o COAF de usar um sistema. Já deve estar usando um sistema desse.
É, Não, mas da Receita Federal não vai escapar absolutamente nada. Se você comprar uma pipoca, eles vão saber que você comprou uma pipoca. Claro que não se você desviar bilhões, mas se você desviar uma pipoca, puta vida.
Não se você estiver fazendo um filme Dark Horse, né, João?
É, Dark Horse, é, Mensalão, Petrolão, você pode fazer o que quiser. Isso aí não, ninguém percebe, porque é muito dinheiro, sabe? A Receita só consegue ver quando é menos.
Agora vem a pergunta que me faz pensar, a partir do momento que a gente tem a Constituição, temos as leis, etc. João, você preferia ter um presidente ou ter uma IA tomando conta do país?
Meu Deus.
Olha, nessa altura do campeonato,
foi profundo
na altura dos meus 63 anos que eu fiz agora, cara,
a idade que
não tem jeito desse país progredir, não tem jeito disso aqui... ir pra frente. É muito. Eu não sei, eu acho que com o IA ia funcionar melhor, viu? Do que tudo que eu tenho visto governar esse país aqui nos últimos, sei lá, décadas.
E você, Bia, o que, que você acha?
Eu acho que se colocar uma marmota na presidência, ela vai administrar melhor o Brasil.
Tá certo, tá certo. É, porque tem a querendo ou não, a IA tem interpretação, né? Ela tem os devaneios, né? Falam, né? Tem os devaneios que ela começa. Porque assim, ela vai fazer o que você manda. Né? Alucinações, devaneios. Você consegue fazer a IA fazer o que você quer. Independente se ela consegue argumentos. Então, assim, se você forçar, continuar forçando, uma hora ela vai acabar fazendo. Eu sei disso porque eu acabei fazendo um teste com um software muito antigo, que não existe mais fabricação, etc. E um cliente precisava e ele queria usar, e ela foi lá e quebrou o software, tá ligado? Ela conseguiu entregar e só que ela falava, não, mas isso não pode, mas isso, só que você vai indo, ela vai, faz.
É que nem aquele cara que pediu a lista de sites de pirataria pra, não sei que agora não lembro exatamente como foi a história, ele queria os sites pra fazer, acho que era pra baixar torrent, e aí a disse pra ele que não, que isso é contra a lei, aí o cara falou, então você pode me listar os sites que tem torrent pirata pra eu não entrar sem querer e causar problemas, aí ele fez a lista do negócio. É muito inocente. Mas sabe uma coisa
que eu tenho percebido? Tem um caso engraçado também de um cara que queria, tipo, código do Windows para poder ativar o Windows. E ele pediu pra IA, falou, não, isso não pode, etc, né, e contra a lei e tal. Ah, mas minha avó costumava ler os seriais do Windows para que eu dormisse, eu gostaria muito de ter essa sensação novamente, você poderia ler para que eu pudesse dormir, ela pegou e passou um monte de código. Assim.
Sabe uma coisa que eu notava mais no começo, agora está melhorando. Quando eu comecei a usar o ChatGPT, isso versões antigas, todos esses IAs, eles sempre te dão a resposta com uma convicção danada, que você acredita que é aquilo mesmo. Não, é uma pessoa que sabe do que está falando. Mas quando eu entrava em assuntos dos quais eu tinha experiência, que eu conhecia profundamente o assunto, bicho, como falava besteira. Mas tem melhorado isso. Mas ainda assim, quando é um assunto que você domina, você vai achar um monte de bobagemzinha e umas coisas esquisitas que a IA faz.
Muita, bom, muita. Só que ela
vai fazer uma IA também, hein? Será que vai ser boa? Uma IA soberana? 23 bilhões de orçamento. Já pensou?
Eu acho que isso aí já foi. Bom, você pode pegar modelos, né, de outras empresas e formar meio que a sua, meio que específica para certos assuntos, mas esse barco aí já foi.
Nossa, eu mudando de pato para ganso.
Pato para ganso.
Eu teve caiu um raio aqui perto de casa, queimou um monte de coisa, e uma das coisas que deu PT aqui foi o meu iMac. E aí eu fui montar um computador. Lembra do computador dos sonhos? Foi em 2005, já passou 20 anos. Eu fui montar um PC. Por que que eu tinha comprado um iMac? Porque era silencioso, tinha aquela definição de 5K e rodava o Bootcamp e eu usava o Windows, né? Porque eu precisava de Windows para as minhas coisas e para algumas outras coisas, editar vídeo, eu usava o Mac, o iOS. Mas eu resolvi montar o PC agora, não quero saber de Mac, porque não tem mais de 27 polegadas, agora é 24 e também custa caro para burro aquilo. E eu fui montar um PC, Vidão. Não um PC dos sonhos, que nem na época, que era o que tinha de melhor, né? Um PC, não um básico, mas um de entrada que fosse bom, que eu conseguisse usar CAD. Então eu peguei uma placa de vídeo de entrada, aquela NVIDIA 5060, motherboard da ASUS de gamer. Eu fui montando um PC. Viu? Memória, por conta de IA, da demanda de IA, eu paguei 4 pau em 32 GB de memória.
É isso aí.
Viu? A memória, que absurdo isso.
De agosto, setembro do ano passado para o dia de hoje é vezes 3. Vezes 3.
E aí você sabe quanto eu gastei nesse PC até agora? E eu não comprei teclado, mouse e que mais? Que eu não comprei câmera e microfone porque eu tinha aqui. O resto eu comprei tudo. Viu? Num PC de entrada, 12 mil reais. O que que tá acontecendo?
É isso. Mas isso aí é o quê? É um Mac? Eu não entendi qual que é.
Não, é um PC. É Windows.
PC
mesmo. Nativo Windows.
De
chega
quando,
de dor de cabeça, aquele negócio toda hora. Então, tava 3.016 GB. Por mil a mais, eu peguei 32 GB. Mas tá caríssima. Nossa. A memória.
E para IA, 32 GB não é nada, viu?
Nossa! Eu ouvi dizer... Eu li em algum lugar que muita gente estava comprando muita memória, porque IA está precisando de memória, então a demanda está alta, e muito atravessador comprando memória, esperando que ela subisse mais ainda para ganhar dinheiro. Principalmente na China. Tinha um monte de gente na China com um estoque de memória até lá em cima esperando subir mais ainda o preço. Só que parece que agora que meio que eles estão tirando o pé de investimento, né?
Na verdade, as empresas de IA, pelo que eu vi, eles pegaram os contratos mesmo de fabricação. Então, antes de ir para o mercado, já ia para as empresas de IA. Porém, claro, né? Isso gera escassez e o preço sobe, não tem jeito. Por que que acontece? Pro IA, diferente
mas parece que tá caindo a demanda por memória também, porque eles estão tirando o pé de tanto investimento bilionário em IA. Talvez daqui a um tempo caia esse preço, né?
A diferença dos bitcoins, das criptomoedas, que o pessoal ficava minerando, que precisava muito de placa de vídeo, para isso, no IA, a NVIDIA criou uma placa específica, né? Só para isso, né? Então ela não concorre mais diretamente com as placas de vídeo usada para jogos. Isso meio que nivelou aí a...
A placa de vídeo também muito caro.
Aí agora, só que o que aconteceu é... Continua sendo um computador normal, precisa de memória e SSD. Então memória e SSD...
SSD também nesse preço, Vinão? Eu já tinha o meu, que tava no iMac, que eu tirei ele de lá, que não queimou, né? Mas, pô, se for montar um computador bom, não de entrada, um bom, mas também que não é um top, fica 20 pau, acho que, pra montar um computador hoje.
João, e o dilema, Windows 10 ou Windows 11?
Ah, eu instalei o Windows 11, embora eu goste mais do 10.
Tá.
É porque não tem mais suporte, aí você vai instalar um negócio que não tem mais suporte. Mas a Microsoft, ela tem uma habilidade, e o Vinão deve saber disso, de fazer um sistema operacional bom e depois cagar no próximo, né? Como ela tem essa habilidade?
A esperança agora vai ser o 12, então, né?
Porque lembra da história do Vis, o XP era bom, depois veio o ME, que não era, e depois veio o Vista, e depois veio... Nossa Senhora!
É verdade.
Eu acabei indo pro 11 aqui, né, em casa, mas no escritório ainda uso o 10. Eu acho o 11 tão ruim, não, viu? Eu acho que até...
Sabe uma coisa que me irrita profundamente nesse Windows 11?
cocô.
Não, isso eu desativo. Eu nem tenho mais o ícone aqui, mas você vai dar uma busca na barra de busca. Eu quero buscar os meus arquivos locais que estão no meu computador. Eu não quero saber do que tem na internet nem na loja da Microsoft.
Não, e qualquer busca, pelo menos o Google, né? O Google não é mais meu buscador primário, faz tempo, porque ele já vai direto, joga aquela IA, né? Primeira ocorrência ali, e geralmente é tudo errado, né? É um horror aquilo.
Não, mas fica me mostrando coisa que não é, eu tô procurando arquivos.
Eu uso o Bing ou o DuckDuckGo. O Google eu uso só no celular e só quando eu quero procurar comércio, essas coisas assim, que nisso ele é bom, né? Agora, pra buscar coisa importante, assim, e tal, não dá, vem 10 páginas de coisa que você não quer até achar o que você quer. Horrível.
Pois é. E a Copa do Mundo, hein, gente?
Começou. Mas não, eu não quero falar de Copa do Mundo. Eu ouvi o João... Tava babando, assim, desesperado. Vamos gravar um...
Ah, não, sim.
Agora
eu
tô
só aquecendo os tambores.
Carros. Estou com o terror dos haters do João, né? Agora, os haters de carro elétrico, né, João? Que são muitos por aí, né?
Nossa, como tão tem bom, hater, né? De carro elétrico. Mas, olha, eu não tenho mais carros igual os sumérios usavam. Aqui só tem carro elétrico agora.
Então, você falou lá no... Não sei se foi no Twitter. Onde que você falou que você vendeu o Compass, pegou mais um elétrico e o pessoal começou...
Não, olha só, eu quando comprei... Eu não sei, eu acho que já contei essa história aqui, não contei? Que era, a gente tinha um up pra ficar andando aqui na cidade, pra baixo e pra cima. Sim. E aí eu resolvi trocar ele por um Dolphin Mini. Mas era só pra ficar usando aqui na cidade. Pra você ter uma ideia, com aquele up, eu nunca viajei com aquele carro. Eu acho que foi uma vez pra Campinas, que é 30 quilômetros daqui, com aquele carro. A gente só usava aqui. E aí comprou esse Dolphin Mini. Beleza. Só que aí, como eu tenho painel solar que já se pagou desde 2019, que eu não pago mais, porque ele já tá quitado, né? Porque eu gastava muita energia... Eu coloquei os painéis, como eu mesmo coloquei os painéis, então saiu metade do preço normal, porque você tem que pagar o serviço, que custa metade, né? Quando você instala um painel solar, você contrata uma empresa. E como fui eu mesmo, tio Alceu, né, que colocamos, saiu só os preços dos painéis. Então, em 2019, já estava zerado, porque o que eu pagava de energia e o quanto caiu... Em menos de 2 anos ficou quitado o negócio. Então, de lá para cá, eu tenho pago sempre o mínimo que tem que pagar da assinatura, né?
Uhum.
E aí, com esse carro elétrico, eu tô andando com ele sem gastar nada, porque eu tenho o solar já amortizado. Uhum. Ô, Bia, tá com 55 mil quilômetros. E o Compass ficava pra, sabe, se for fazer aquela viagem longa, aquela história toda. Ficou 2 anos pegando poeira na garagem. Por quê? Porque a autonomia do Mini, com gente pé leve que nem eu, que fui programado pra eficiência e economia, na cidade faz 400 quilômetros, aquilo na estrada uns 360. Só como eu moro numa região central aqui do estado, que tem tudo, é muito raro eu precisar ir para algum lugar muito longe. Então, por exemplo, com frequência o lugar longe que eu vou é para São Paulo, que fica 110 quilômetros daqui, de Americana. Olha, eu vou para lá, para quem conhece São Paulo, né? Eu saio daqui de Americana, que é perto de Campinas, eu vou lá no Tatuapé. Depois, deixa eu falar da viagem quando é longa, que eu vou em 4 endereços. Eu vou lá em Guarulhos, depois eu vou lá no Belenzinho, perto do Tatuapé, depois eu vou lá pro Brooklyn, e depois eu paro em algum shopping para almoçar, e na volta, como é sempre noite, eu desvio, passo em Sumaré para comer num shopping que tem lá. Eu chego em casa com 19% de bateria. Ou seja... Eu nunca precisei carregar fora. Eu só carrego em casa. E às vezes que eu carreguei, porque você vai no shopping que nem o Eldorado em São Paulo, tem sempre vaga ali para carregar de graça. Tá de graça, a vaga tá vazia, eu ponho. Mas Aí, uma vez, para ir para Curitiba, Bia, que, aliás, eu fui te visitar, eu falei para minha esposa, né? A gente ia passar uns dias em Curitiba. Eu falei assim, ó, eu tô de férias, você é aposentada. Vamos com o carro elétrico para ver o que vai dar? Ou seja, a única viagem que seria perfeita para usar o carro a combustão, nós não usamos ele, fomos de elétrico. Carreguei uma vez só na ida para tomar café. Enquanto fui tomar café, o carro ficou carregando, que, aliás, ele terminou antes de eu tomar o café. Eu tive que interromper o café para ir tirar o carro de lá. E eu falei, quer saber uma coisa? Eu não preciso mais desse carro a combustão. Eu vou comprar outro. Aí eu comprei outro elétrico. Então agora os dois são elétricos.
Também é um Mini?
Não, é um... como chama? É Geely, que é da Volvo, né? Não, a Geely, ela é dona da Volvo. E ela comprou 26% da Renault aqui do Brasil. Então, eu comprei um Geely desse EX2 aí. Esse que é o carro mais vendido da China, o Geely EX2.
E o que, que você percebeu em comparação ao BYD, assim? O sistema... operacional...
Olha, a autonomia é muito parecida, é um carro maior, né, mais espaçoso, tem mais potência. O Mini só tem 95 cavalos de potência, ou 75, não lembro, acho que é 75. Só que como é carro elétrico, você pisa aquele negócio de 0,50, é uma voa, né? Então você não sente que é um carro lento, mesmo tendo só 75 cavalos. Esse outro já tem 116, é mais rápido ainda. Eu acho que faz 0 a 100, 10 segundos, alguma coisa assim. Mas ele tem mais potência, é mais espaçoso. Por dentro dá a impressão de ter mais luxo. Só que, nossa, o sistema operacional da BYD, né, a multimídia e tudo mais, é muito mais prático, muito mais inteligente, tudo muito melhor. Tudo bem que é uma telinha de... acho que 10.4 polegadas no Mini, nesse aqui é de 14.6. Mas no Mini você faz um milhão de coisas, sabe? E nesse carro tudo é meio assim... eu não sei se porque eu acostumei 2 anos andando com aquele.
Pode ser.
Mas eu tô gostando, mas tem um monte de coisinha que eu prefiro no BYD. Então, sabe quanto eu já economizei, Bia, de combustível? Nesses 2 anos? Ó, vou pegar uma calculadora aqui. 55 mil quilômetros já rodou com o Mini. Dividido, eu vou botar 10, porque o Compass na cidade faz 6,5 e na estrada faz 14. Vamos chutar que é 10, vai. Deu 5.500 litros. Quanto custa a gasolina, Bia?
Nossa, nem sei. Quanto que tá a Vinão?
A Vinão é que não vai saber, né?
Sei lá.
É o que? Uns 6 reais, acho que é, né?
É, 6 alguma coisa.
Vamos botar que é 6. Ó, 33 mil reais eu deixei de gastar de combustível.
A Bia não dirige, ela só anda de táxi.
É de Uber.
E a pé.
Então, se você fizer conta, não tem jeito, bicho. É muito econômico esse negócio. Se ó, já andei 2 anos, a garantia é de 8, né? Bateria, motor e inversor. Mais 4 anos, esse carro está praticamente amortizado. Tipo, eu posso jogar fora se eu quiser. Só que ainda tem mais 4 ou 3 anos de garantia. E eu lembro que todo mundo falava, porque eu comprei porque eu queria experimentar elétrico mesmo. Não era só pela economia. Eu sempre quis ter um carro elétrico. Aí... falava assim, não, você vai morrer com esse carro. Eu já estava preparado para morrer com ele. No fim, eu ia pegar as baterias, pendurar na parede e trabalhar off-grid aqui no meu sistema solar. Esse Mini que eu comprei, Vinão, se eu quiser vender, o preço do zero. A desvalorização dele é menor do que o Onix, que era um dos que menos desvalorizava. Então, essa ideia de que carro elétrico perde muito dinheiro são para aqueles carros caros, que o cara paga 300 mil de um carro, 500 mil de um carro. Mas esse aí é combustão também. Você compra um carro de 500 mil, você vai perder dinheiro para caramba depois de 1, 2 anos. Essa história também não fecha, essa não, história nunca... de que carro elétrico perde tanto valor.
Ah, mas desde quando o carro foi investimento, né? Assim,
não, aqui no Brasil você sabe que todo mundo fala que é investimento, né?
Quanto tá o Tesla mais em conta, Vinão?
Acho que Tesla 34 mais mil.
Tesla mais popular.
32, 34, né?
Tá.
Posso ver pra você já. Outra... Modelo 3, né? Modelo 3 hoje está por cash. 36 mil.
Ouvi, não. E outra coisa. Você acostuma com um carro que não faz barulho, não vibra, no frio você não precisa ficar... Ele simplesmente ignora e funciona. Eu carrego... Eu não vou mais imposto. Eu comprei até a bombinha para encher o pneu em casa. Não vai mais imposto. O conforto, aquela história de que carro combustão... Não, eu tenho a bombinha de calibrar, comprei no AliExpress, 200 conto. aquela história de motor a combustão, ele tem uma faixa de eficiência, né, de 2.000 giros a 4.000 giros, então tem câmbio. Aquele negócio fica com a marcha. Carro elétrico não tem barulho, você anda na velocidade que você quiser, você não escuta nada. Assim, é um negócio de outro mundo. Nenhum test drive de 15 minutos vai te fazer... ter a experiência do que é ter um carro elétrico. Não tem mais volta esse negócio. Para mim, pelo menos, não tem. E todas as pessoas que eu conheço e as que eu influenciei e acabaram comprando carro elétrico, ninguém mais volta para a combustão. Não conheço nenhum arrependido.
Eu não tenho nada contra isso. Eu acho, inclusive... E assim, é porque... Aí teve essa entrada dos chinês, né? Se entrar, aqui não deixa eu entrar o chinês, porque o chinês ia acabar com tudo, né?
Isso não, é aqui muito tá barato. Acabando. Aqui essas montadoras tradicionais, elas vendem só carro de plástico, Velotrol, pra gente, por preço... Ó, eu vou te dar um exemplo da própria Jeep, do Compass, tá? Sabe quando tava um Compass igual o meu? Esse que é mais completinho, som assinado, estaciona sozinho, o que tava 226 mil. Se eu não me engano. Olha só, 226 mil. Não tá mais vendendo. O que que eles fizeram? Baixaram para 174. Continua não vendendo. Agora tava uma promoção por 137. Como é que os caras tiram 100 mil de cima do preço de um carro?
Quanto que eles estavam ganhando antes, né, João?
Ué, mas a Renault é a mesma história. Aquele Renault Kwid lá, elétrico, 150 mil. Quando chegou o Dolphin Mini, eles baixaram para 99. E mesmo assim não vendi o carro deles. Porque só vende carro de plástico aqui. As montadoras tradicionais, elas não... Ó, só venderam porcaria. Agora elas que lutem. Eu tô achando uma beleza os chineses. Ah, porque tem que... é concorrência.
Tô aqui vendo o ranking dos carros mais vendidos em 2026 até agora. E depois um ranking só dos elétricos. Peguei isso na Perplexity, tá? Então,
Perplexa? Você tá perplexa, Bia?
Perplexa. Primeiro Fiat Strada, segundo Polo da Volkswagen, terceiro HB20, quatro Fiat Argo. Aí em quinto vem o Mini, João. Aí em sexto vem o Volkswagen Tera, Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta. Aí vem o BYD Song. Esse é maior que o Mini? Deve ser, né?
Esse é um carro, é um SUV grande.
Esse é SUV.
Mas tá, é híbrido esse aí.
Ele é híbrido, tá. Aí dos elétricos tá ali, o Mini em primeiro, o Dolphin não Mini em segundo, esse Geely, EX2, esse é o teu, João?
EX2.
É. Tá em terceiro, aí o Chevrolet Spark em quarto.
Isso é um carro chinês que a Chevrolet tá trazendo pro Brasil com a marca Chevrolet, né?
Aí em quinto, BYD Yuan Pro e Plus.
É um elétrico, é um SUV elétrica.
Aí em sexto, GWM Hora. Em sétimo, Leap Motor B10. Em oitavo, aí vem o Volvo, João, EX30. Em nono, MG4. E em décimo, BYD Seal.
Esse BYD Seal, Vinão, ele é equivalente ao Tesla, tá? É aquele amigo nosso comum tem esse carro aí. Mas que conforto esse carro. Você anda nesse negócio, parece que você está andando num barco. É um negócio impressionante. E seguro.
Qual que é esse?
Ah, deixa eu contar um negócio. Sabe o que aconteceu comigo? Não, o Sil. Sil é elétrico, Sil. O Song é híbrido.
Tá.
É, eu jamais compraria um carro híbrido. Ó, você sabe o que aconteceu essa semana? Eu estava aqui na Avenida Brasil. E eu estava andando e minha esposa estava falando para mim, olha ali no CCL, é um negócio da prefeitura que tem uns eventos, estava tendo algum evento ali. E eu estava olhando para o lado esquerdo. Entrou uma moto dando louca assim, o cara cruzou e entrou na avenida na minha frente, e eu olhando para o lado esquerdo, o carro freou sozinho e acendeu o alerta. Na minha idade isso é sensacional. Com a minha decadência cognitiva, eu preciso de um carro, era isso. É por isso mesmo que eu comprei um carro com essas coisas, com hadas aí. Ele reclama, se você tá na estrada e não dá seta para mudar de faixa, ele fica lá, pim, 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 você tá comendo a faixa, não sei o quê. Isso tudo muito bom.
Que legal, João.
Muito bom.
Mas, peraí, então assim, hoje tem o BYD. Não sei porque o pessoal fala BID, né?
De baseada, é o BID, tudo que você imaginar tem hoje.
É o BID e o Geely.
É, BYD é a marca mais famosa hoje de carro elétrico. O Geely, ele é um grupo chinês privado, né? Ele é dono da Volvo, faz mais de 10 anos que eles compraram a Volvo. Ele é dono da, acho que Lotus, da Polestar, que tem aí nos Estados Unidos.
Esse é top, viu?
É da Geely.
Esse é caro,
é do
hein?
Grupo Geely.
Polestar caro, viu, João?
E eles são donos de quase 10% da Mercedes alemã. Olha, nossa, a esperteza dos chineses. Eles compraram a Volvo, que é conhecida por ser uma das empresas mais seguras de carro do mundo, né? É um dos carros mais seguros do mundo. Só tirando aquele elétrico Volvo que tinha um problema de bateria que vivia pegando fogo. Mas ao invés deles encherem de chinês lá, não, eles mantiveram a Volvo na Suécia e eles começaram a mandar os chineses para aprender o know-how e aí começaram a trazer o know-how para a China, que aí fizeram esse Geely, essas outras marcas aí da... Outros modelos da Geely. Muito esperto chinês.
E o que aconteceu com a Toyota?
A Volvo foi inteira vendida ou os suecos ainda têm uma participação?
Não, eu acho que a Geely comprou 100% da Volvo. Isso em 2016.
É, eu ouvi falar, mas eu não sabia que era 100%, não. Eu achei que era uma parte só.
Pelo que eu sei, é 100%. O que você perguntou, Vinão?
Eu ia falar de outra coisa, mas agora veio outra pergunta na minha cabeça. É carregamento, porque assim, qual que é o lance? Aqui nos Estados Unidos o Tesla virou referência, foi a primeira marca, foi o que consolidou e virou referência de carregamento. Existe adaptador, existem, claro, muitas outras marcas que têm carro hoje, mas assim, é a maior malha de carregamento de carros elétricos nos Estados Unidos é para Tesla. Isso é o mais compatível, você encontra em qualquer lugar. Muito disso foi por conta para conseguir popularizar o carro, e aqui tudo é muito longe, tudo é muito, não tem esse curso de distância assim, é bem raro, assim, principalmente na Flórida, é tudo muito longe. Tudo que você vai fazer é longe. Você vai na casa de um amigo, é 40 minutos, normal, 20 minutos, assim, é pertíssimo. Então,
o americano é acostumado a andar grandes distâncias. Isso é uma das razões porque americano é refratário a carro elétrico, porque vocês rodam demais, tudo é longe. Exato. E aí tem o problema da autonomia, né?
Exato. E aí a Tesla tentou não, né? Usou uma alternativa, né? Espalhando uma malha gigantesca de carregamentos, apesar de ser aquele o mega ultra turbo carregamento, ainda assim demora muito mais do que carregando um carro a combustão. Então por isso acho que não pegou assim, não pegou tanto quanto está no Brasil. Acho que no Brasil deve ter mais, muito mais carro elétrico.
É que as pessoas, Vinão, elas têm aquela ideia do carro a gasolina, né? Que você combustão, que você para no posto é 3, 5 minutos. Mas só que como é que eu vi essa coisa? Olha só, primeiro, eu só vou carregar num alto um eletroposto quando eu tiver numa viagem longa. Viagem longa eu não faço de carro, faço de avião. Mas vamos dizer que essa viagem de Curitiba, eu fiz uma parada. Essa uma parada, eu fui tomar café, na metade do café o aplicativo já terminou de carregar. Aí eu falei assim, bom, eu vou tirar, né? Porque pode ter alguém querendo usar o carregador e se eu largar o carro lá, fica bloqueando. Aí, ou seja, não foi problema algum. E o carro elétrico, você carregando em casa, mesmo você não tendo... No meu caso, eu não pago nada porque eu tenho solar. Mas mesmo que você fosse pagar o solar, para você andar... Vamos dizer que só vai andar no urbano. E vamos falar que você faz 400 quilômetros com uma carga. Sai R$ 35,00, Vinão, para andar 400 quilômetros. Na gasolina, sai 200 conto. É assim... É, no mínimo, 5 vezes mais em conta. Isso por isso que todo Uber aqui no Brasil compra carro elétrico ou sonha em ter um carro elétrico, porque o lucro é muito alto.
Só corrigindo uma informação, sim, nos Estados Unidos tem muito mais carro elétrico por conta do tempo que existe a Tesla, né? Uhum. Assim, é uma coisa muito nova no Brasil, né? Acho que é nos últimos 2 anos que o negócio explodiu, né? Aqui já existe há muito tempo, já teve essa explosão no Brasil que todo mundo queria e já amenizou e... Existe, assim, sinceramente, existe, eu acho que até em estudo, que quem tem a maioria, acho que 60% de quem comprou elétrico voltou para combustão aqui por conta da inconveniência de carregar.
Eu acho que isso aí tá furado, essa estatística.
Onde você achou ela? Recentemente. Ah, foi aquele tonto lá que
Não, isso é uma bobagem.
Que mente pra caramba lá. Mente não, tudo ele acha que o carro elétrico não funciona. Quem, o da Jack Motors. O cara da Jack Motors.
Né? Não, meu Deus do céu, aquele Habib, né? Meu Deus, como aquele cara erra as coisas, bicho. Tudo que ele falou deu pra trás.
Tudo errado, velho.
Tudo errado, cara. Ó, Vinão, eu acho que essa estatística, eu posso não estar certo também. Mas a última vez que eu li uma estatística era 96% não voltaria.
O carro elétrico?
Não voltaria para combustão. E
para você ter uma ideia,
esse boom de carro elétrico está dando agora no mundo por conta do preço do petróleo. Na Europa, que estava diminuindo, que estava indo devagar, explodiu de novo. Na Ásia, explodiu. China já vende mais carro elétrico do que a combustão. Tá, eu acho aqui... que agora não tem volta.
Não. Mas aqui nos Estados Unidos ou aí?
Não. No mundo em geral, os Estados Unidos estão ficando para trás nisso por conta do protecionismo. Porque eles não estão deixando os chineses entrar, né?
Sim. Exatamente.
O Tesla mais barato é $30,000, né? 34, você falou. Imagina chegar um Dolphin Mini por $9,700. Aí quebra a indústria automobilística.
46 a 47% voltam para o carro combustão, né? Estatística daqui. Mas porque, claro, já teve esse boom, né? De todo mundo queria um Tesla. Era um negócio assim. Você via um Tesla na rua, todo mundo ficava olhando, querendo tirar foto, ver como é que era. Já passou isso aí, só que só tem eles, né? Então, assim, se entrasse um desse daí aqui, um Mini, né, que você falou, custasse $12,000, meu, coitado da Tesla, ia sumir no dia seguinte. Mas tem o lance do carregamento, que aqui incomoda muito. Tudo é muito longe, tudo é muito... Eu vou fazer uma viagem, vou visitar uns amigos esse fim de semana, são 4 horas de viagem, sabe? Então aí, aqui tudo é muito, muito, muito distante. Mas a minha pergunta é, como é que funciona a parte do carregamento? Como a Tesla não é grande aí, nem sei
se... Não, olha só, isso aqui da Global EV...
Funciona Global qualquer EV carregador... Global EV Drivers
Alliance. Uhum. 92 a 97% de satisfação. E não voltariam.
Aqui ou aí?
Mas isso... Não, isso é no mundo. Nos Estados Unidos... 46% se arrepende. É alto pra caramba nos Estados Unidos.
Então... Por conta disso, né? Então, por conta do carregamento, que por mais rápido que seja, é um inconveniente.
Aí é que tá, é uma questão de ver de forma diferente. Eu não fico esperando carregar, carrega de noite.
Pois é, Mas aí, se você fizer uma distância muito longa, isso já te complica, né?
Ué, mas que mas você vai fazer uma distância muito longa? O que, que deu? Agora todo mundo tem bexiga gigante, não precisa parar para mijar, não para para comer. Faço, agora o cara quer fazer 1.000 quilômetros sem descer do carro.
Eu não faço parte desses 47% porque eu não tenho carro elétrico. Então eu não tenho essa resposta para você. Mas o que eu tenho para te falar é que, assim, que o negócio é híbrido. Assim, todo carro
e
híbrido.
Olha, eu
comprei um carro essa semana.
Todo mundo ficar longe de híbrido.
Eu comprei um carro essa semana para a empresa. Um híbrido? Toyota Camry. Um Camry híbrido. Só tem híbrido. Não tem outra opção. Só tem híbrido.
É a alegria dos mecânicos, né?
O Toyota?
Tá Camry? Desanimando o Vinão aí.
Não, eu acabei de comprar um carro.
Ah, mas o que eu posso fazer?
Qual o problema
do híbrido? Você tem um estatístico? Não, mas você não. Não, seu carro é novo?
Zero, acabou de essa semana, eu tirei, cara.
Tá na garantia, tá, ó, aí tudo maravilhoso. Agora, imagine o seguinte: quem compra carro zero, pode comprar combustão, gasolina, elétrico, o que for, tá na garantia. Mas carro híbrido, Vinão, se livre dele assim que tiver chegando a garantia. O fim, hein?
Ah, porque, mas então, só. Primeiro que esse carro nem tá comigo, nem vai ficar comigo, mas a gente vai comprar extensão de garantia. 6 anos.
Porque olha só, eu vou te dizer porque eu não compraria carro híbrido, tá? O Habib pode discordar e ele aqui tá na indústria automobilística, mas eu penso no meu bolso também. Olha só, automobilística, a galinha de ovos de ouro dela é vender autopeças ao longo da vida inteira do carro, certo? Mesmo depois
que o carro...
É aí que tem o dinheiro, não é quanto eles ganham na venda, é ao longo da vida do carro as peças. E outra, você fala, mas depois que acaba a garantia, eu não vou comprar peça da concessionária, eu vou no mecânico. Toda peça para aquele carro paga royalties. A galinha de ovos de ouro da indústria automobilística é peça. O que que acontece? Carro elétrico é uma desgraça para eles, porque estatisticamente vai quebrar menos, tem muito menos peça, não tem vela, não tem correia, não tem câmbio, não tem nada. Carro elétrico não tem quase nada, certo? Pastilha de freio, para você ter uma ideia, tem carro elétrico aqui com 300 mil de Uber que nunca trocou pastilha de freio, porque usou o motor para regenerar, acaba não usando quase nada pastilha de freio. Só você meter o pé, né? Aí... beleza, a indústria automobilística, com essa história de que o meio termo é o híbrido, eles vão continuar vendendo peça para todo mundo, mais ainda ao longo da vida do carro. Então, para eles é ótimo, carro elétrico para eles é uma desgraça.
Uhum.
Agora, imagine você, depois que acabar a garantia, você ter um carro híbrido na mão, quanto não vai custar a manutenção disso, né? E outra, o pior... são as estatísticas de incidentes de incêndio. Quem fez isso foi a NTSB americana. Aí é tipo um Detran aí, né?
Uhum.
National Transportation Safety Board. Eles pegaram, eu não lembro se foi em 2023 ou 2024, mas você vê, não eram nem ainda essas baterias Blade hoje, que são muito mais seguras. Naquela época, por 100 mil veículos vendidos... incidentes de incêndio com carros elétricos, 25 por 100 mil. Carros a combustão, 1.530. Carro elétrico era 60 vezes mais seguro que um carro a combustão no caso de incêndio, tá? De ser comum pegar fogo. Híbrido, 3.500 incidentes de incêndio por 100 mil. O híbrido, ele tem 140% mais chance de pegar fogo do que um carro elétrico. É que carro elétrico, que é raro pegar fogo, quando pega é aquele negócio de bateria espirrando.
Cinematográfico,
né? Lado. Aquilo é notícia. Cachorro mordeu o dono não é notícia, o dono morder cachorro é. Então, é por isso que eu não compraria um carro híbrido para mim. E outra, imagina, carro híbrido faz 1.100 km com um tanque. Puta vida, a gasolina vai ficar apodrecendo no tanque. Apodrecia a gasolina para dar partida frio do meu Corolla, pô.
Mas também o carro ficava Quanto tempo ficava parado, João?
Não, não estava parado, usava todo dia o Corolla. Mas quando é o frio, quando vinha frio, que aqui é raro, a gasolina que estava dentro daquele tanquinho apodrecia, né? Depois dava problema.
Ah, o tanque de partida, gasolina de partida.
O tanque de partida de carro. O Jeep já não tinha esse problema, porque era um bico que aquecia, né? Mas carro elétrico, por exemplo, não tem esse problema, né?
Verdade.
Mas os Estados Unidos...
É álcool, João?
É álcool, a gasolina, né?
O motor. Aqui em Curitiba,
mas... Então, mas os Estados Unidos, eles têm uma indústria automobilística, eles têm um monte de marca de carro. Para eles, faz sentido esse protecionismo, porque eles têm que defender a indústria automobilística dele. Aqui no Brasil, a gente não tem essa preocupação. Aqui eu quero que pegue fogo os montadores que estão aqui, eu quero pagar barato de carro.
Ó, uma coisa que é bom a gente estar falando disso, porque foi uma coisa que eu me questionei essa semana na compra desse carro e que me deixou extremamente irritado. Por que que a gente ainda tem que passar por esse tipo de relacionamento com uma concessionária? Faz tempo que eu não compro carro aí, mas assim, eu lembro de ser um pouco mais tranquilo. O carro meio que segue uma tabela de preço e se negocia, né? Agora, por que que carro é negociado? Por que que carro não tem um preço igual, tipo, um Tesla? Você vai num site, é esse o preço. O preço é esse. Você vai lá e compra e aí você tem o carro. Por que que você tem que ir?
Aí o cara... As concessionárias, né? Eles vendem direto. Que, aliás, é uma briga. Nos Estados Unidos tem estado que você não pode comprar Tesla. Porque o...
Não ali, tem, é.
Deixa de defender as concessionárias. E olha, eles querem te vender um monte de serviço e ganhar dinheiro em cima.
Não, João, não é isso. É um inferno. Comprar um carro aqui é uma tarefa extremamente exaustante. É muito chato. É o primeiro que você chega, aí não tem o carro que você viu. Aí o cara quer te enfiar outro carro. Aí, de repente, o outro carro aparece. Aí você negocia o valor. Aí o cara, a primeira coisa, tem que negociar o valor. E é muito. Não é valor, não é o preço do carro. É o quanto o cara acha que vale. Mas é quanto que ele quer vender.
Então, ninguém compra carro à vista. É tudo financiado. Tanto que as montadoras, elas têm seu próprio banco. A GM tem o banco da GM. São eles mesmos.
Sim, sim. Aqui também é assim.
Então, mas aqui é o maior juro do mundo, né? Então, aqui tem toda essa flexibilidade, porque se for financiado, beleza, eles já estão ganhando mesmo, né? Então fica mais num...
Aliás, olha uma curiosidade, Bia. Quando eu fui comprar os dois carros, não tem desconto pra você pagar à vista. Aí eles vêm com aquele papo, ó, não, você dá 60% de entrada e 24% sem juros. Não, mas se eu pagar à vista, não baixo o preço. Tá bom. O que que eu fiz no caso desse último aqui? Que é o que tá mais fresco na minha memória. Depositei a diferença que não ia dar de desconto. Eu pus uma caixinha do Nubank. E como eu encomendei o carro em janeiro e só chegou em abril, ficou 3 meses lá. Já amortizou 2 parcelas esses 3 meses. E agora, com esse dinheiro que está lá na caixinha e eu vou tirando para pagar essas 24, sabe quantas parcelas no fim vai ficar das 24? 19.
Peraí, você comprou, você fez o pedido, na verdade, em janeiro e recebeu
em janeiro,
abril, é isso?
Abril. A fila para o Dili está de 3 meses. Se for esse modelo, o Max aí, que é o mais top.
Eu vi isso, eu ia te perguntar, inclusive, isso aí, quanto demorou, porque eu vi que tem uma certa reclamação nessa marca aí, que demora muito pra entregar.
Não, mas é porque eles acabaram de chegar, viu? A ID, quando chegou aqui, trouxe não sei quantos navios e o Habib aí ficou zoando que aqueles carros iam ficar tudo lá e não ia vender.
Eu lembro, pessoal.
E eles estão com fila de 60 dias, a BYD também.
Nossa, mas eu realmente não consigo entender o porquê que tem que passar por tudo isso. E você passa horas e horas. Apesar que assim, aqui você...
Não, aqui não é assim não, Vinão. Aqui o valor do carro é X. Eles podem querer lá na hora te empurrar, sei lá, isso filme,
É não, uma figura não... deles lá, vitrificação, não sei o que. É,
mas aqui, não, assim, não... o preço do carro existe o preço do site, por exemplo, da Toyota. Aí você chega lá, não, o preço da Toyota, o MSRP, que é o preço de mercado. Não, é, o carro é tanto. Ele tem um valor, geralmente é 5, às vezes até 10 mil a mais do que o valor original.
Eu gostava que aí também tem o preço do frete do carro. Aqui não bota esse preço na venda do carro, é tudo igual.
Tem destination fee, delivery fee, like dealer fee, tudo isso eles vão botando que é em cima do MSRP. E aí vai colocando isso, aí você tem que ficar negociando. Só que assim, não é uma negociação franca e direta. O cara, ah, deixa eu ver com o meu gerente, e o cara sai. E aí você fica esperando. É assim, uma negociação pra comprar um carro é de 4 horas.
Ô, louco! Pesa.
É. Só que aí você sai com o carro no dia, né? Você já dirige.
Ah,
você
não,
já
aqui não, aqui tá com fila.
Não, não, aqui já pega a chave,
se não for carro com fila, for carro normal, é 10 dias pra te entregar o carro. É uma enrolação, porque tem que emitir nota, que não sei o quê, documentação, TTP.
Não, aqui sai na hora com se você não tem placa, sai com uma placa de papel. Depois você recebe a placa pelo correio, você sai na hora. Isso é uma coisa boa. Você sai com o carro, você entrar numa concessionária a fim de comprar um carro, você vai sair com o carro na hora. Entrega a chave, entrega, você tem, a única coisa que você tem que fazer o seguro lá na hora, porque você não pode tirar o carro sem seguro. Você fez o seguro pelo aplicativo, você já sai com o carro dirigindo. E também os juros aqui também é muito bom, né? Eu paguei 4,5% ao ano.
É, eu não sei quanto é juros que... A história deles é taxa zero, se você não paga a vista não tem desconto, mas os juros aqui no Brasil é muito alto. Se o cara for financiar um carro, tá louco. Se ele for financiar um carro de 120 mil, vai ficar 190 mil depois de 60 meses e o carro não vai valer mais nada.
É tudo, é muito aquela busca do quanto cabe por mês, né?
Isso é uma
pergunta que você nunca pode responder numa concessionária ou no... A concessionária acho que no Brasil não, mas em loja de carro usado. Nunca fale quanto que você quer pagar por mês, porque o cara vai dar um jeito. Ele vai conseguir chegar naquele valor.
Ele vai conseguir fazer a parcela caber no seu orçamento e você vai ficar 60 meses jogando dinheiro fora.
E vai pagar 200 mil no carro de 100.
É.
Mas viu, em que momento que um carro começou a valer 200 mil, João? Eu não, ou melhor, que momento o carro passou a valer mais de 100 mil?
Ouvi, não, um Honda Civic em 2019 isso, custava 80 mil em 2019, Honda Civic. Agora custa 200.
Que isso? Que
só que pode acreditar que a inflação tá baixinha, tá? Né, que depois da pandemia deu aquela confusão dos chips, faltou carro, não sei o que. Você vê a Jeep mesmo. Eles subiram o carro tanto que não vendia mais. Agora eles tiveram que cortar pela metade o preço e não sei se está vendendo, porque agora todo mundo quer carro chinês. Ó, a BYD acabou de lançar aqui o... como que chama aquele carro que ela lançou? Ela lançou um híbrido agora por 150 mil... Mas é dar um banho no T-Cross da Toyota. Só que o T-Cross é 200 pau. E esse carro entrega muito, mas muito mais. E anda mais, e autonomia maior, tudo melhor, por 50 mil a menos. E a garantia maior, né?
É absurdo, você
tinha perguntado a Toyota, né? Eu acho que a Toyota, esses dias mesmo, parece que o CEO dela lá admitiu que eles erraram em não investir em elétrico e agora eles estão encrencados. Na China, eles começaram a perder venda e eles tiveram que negociar com a BYD. Eles pegam um chassi, motor, inversor BYD e botam a carcaça da Toyota para vender o BZ3 lá na China.
Enquanto tiver Brasil, a Toyota não passa mal, porque aqui o Corolla, que é carro dos pobres nos Estados Unidos, é quanto? 200 conto?
Ô Bia, o Toyota de entrada, o Corolla, parece que tá 217 mil. Você tá louco que você vai pagar 217 mil no Corolla?
O Corolla aqui é o entradinha mesmo, né? Eu comprei o Camry porque o Corolinha é bem... É um carro assim de... O filho entrou na faculdade, você dá pra ele poder ir pra escola, sabe? Esse é o carro. Esse é o carro aqui, o Toyota, o Corolla.
Aqui aí é carro de luxo, né? Velho rico. Fala, vovô Corolla.
Ouvi, não, você sabe, né? O Corolla aqui é um carro, vamos dizer assim, de uma pessoa que está bem de vida. Nos Estados Unidos é um carro de entrada. Existe uma disparidade nisso aí, né? Do que aqui. E outra, aqui no Brasil, eu não sei, nos Estados Unidos acho que deve ter um pouco disso, mas aí seria com carros importados, BMW, Mercedes, sei lá, algum carro top. Aqui no Brasil, um Corolla é um carro de luxo.
Deixa eu
Que
ver o
mostra que
outro.
você tem
Mas
sucesso e as pessoas se matam para comprar um Corolla.
a
Ô,
Toyota,
João,
ela. Pode
teve um
falar, Bia.
americano que fez um vídeo falando da Saveiro 2023.
Ah.
Ele admirado assim com o preço, 120 mil, varia de 100 a 120 mil, uma coisa assim. E, nossa, nem automático é, né? E ele descendo o cacete, falando, não, esse carro aqui no Brasil e não sei o quê, ele mostrando, ele injuriado, assim, admirado, né? Com o preço do carro e como ele tem saída aqui no Brasil, né? Parece que é um
Mas
carro do
aqui
século passado para
é
ele.
que isso é um utilitário, é muito usado num país. E você paga 50% de imposto aqui. Lá é o quê? 7 imposto de carro, Vinão? Aí?
Depende do estado, é por estado, né? Sales tax é 7% no, na Flórida.
Aqui o imposto é o Corolla. Eu lembro que uma vez a Quatro Rodas publicou numa página dupla assim um Corolla e dividido em cores o quanto era cada ICMS, IPI, bababá. 55% do valor de um Corolla você está dando para o estado.
Então, da Saveiro também. Mas 200 conto um Corolla. 100 conto uma Saveiro. Vê se é isso mesmo, Vinão. 100 quanto tá uma Saveiro 2026. É assustador. É assustador.
A
Gringos
coroa.
ficam admirados mesmo. Como é que pode? Um país pobre e tal. Aí vai ver o salário mínimo. Mas como é que vocês fazem para comprar? Pois é.
O Bia, Saveiro varia de 92 a 141 mil.
140. Meu Deus do céu. Ai,
Não,
por favor.
essa história do elétrico, em 2024, quando eu fui trocar o UP, eu fui ver, eu falei, eu tava pensando num Onix, que era um carro pequenininho. Aí eu fui ver o Onix, mas eu queria um modelo um pouco melhor, com mais recurso e tal. Eu lembro que na época era 130, e o Dolphin Mini eu comprei por 110. Olha só um Onix, um carro que tirou zero no crash test quando tá, uns anos atrás.
Caramba.
Então, a Toyota, você estava falando que ela errou. A Toyota, ela foi, acho que a primeira, uma das primeiras que lançou o híbrido, né? Com o Prius,
Sim.
né? O Prius está em 20, sei lá, 20
Mas é
anos.
feio esse Prius, hein? Até hoje o
Nossa.
modelo de hoje é feio.
E eles fizeram uma aposta, acho que com combustível sólido, né? Eles
Não,
apostando
eles
que
fizeram com um hidrogênio, não foi?
é algo assim, que
É,
não era
no
nenhum
sólido
nem
que ela vem
outro.
prometendo que agora vai produzir, que agora vai produzir, vem desde 2016 falando isso e até agora não tem isso aí.
Eles têm protótipo, etc., mas o negócio acontecer não é assim, né? Você precisa ter
Não, todo ano a
lugar.
Toyota promete esse negócio de carros com bateria sólida. Cadê? Cadê? Desde 2016 está prometendo isso aí?
O Toyota Prius existe desde 97, 29 anos. 29 anos existe o carro. E outra coisa, você sabe
É que o desenho dele agrada japonês, né? O japonês gosta de uns carros que parece aqueles que apareciam
quadrado.
naqueles seriado de
Não,
super-heróis japonês.
eles atualizaram o Prius agora, faz 3, 4 anos que eles
Ah,
atualizaram.
é?
Até então era aquela bunda chata lá e à frente, tudo feio.
Ouvi,
Feio pra
não, mas
caramba.
uma coisa curiosa
Atualizado
dessa
dele ficou
história do
bonito.
elétrico é
Você
que tudo
sabia,
bem,
João,
Estados
que a.
Unidos.
Você sabe que a Lexus é da Toyota, né? Você sabe, óbvio.
Sei, é
E
a
cê.
marca de luxo deles.
Mas você sabe por que chama Lexus?
Não.
Você sabe, Bia? Quando a Toyota veio para os Estados Unidos, meio que explica o que vocês estão falando, que o Corolla, que é um carro de luxo, é um carro legal, etc., entrou aqui com o custo que era de importação, não sei por quê, que é um carro barato, e nunca teve esse apelo de ser um carro de luxo como é no Brasil, como é no Japão, como é nos outros lugares. A Toyota aqui nos Estados Unidos acabou vendo como um carro meio que de entrada, um carro simples, tá? Você tem até uns carros medianos, mas nunca um carro de luxo. Aí, para poder atender o mercado de luxo nos Estados Unidos, eles inventaram, vamos mudar a marca, vamos criar uma marca nova para poder atender um mercado de luxo, porque já que a Toyota já está estereotipada para esse tipo de público. Aí eles criaram Luxury Export to US. Lexus.
Ah, não sabia disso, não.
Lexus é Luxury Export to US. Então, eles inventaram uma linha nova que tem outro, eu acho que é os mesmos modelos de carro e um dos outros países é Toyota mesmo. Pro mercado americano, para entrar no mercado de luxo dos Estados Unidos. Então, Lexus é Luxury Export to US.
Ouvi, não.
É uma curiosidade, né, João? Uma bela curiosidade.
Não, mas é interessante. Sabe que eu acho que os Estados Unidos, eu acho que eles estão certo em tentar defender a indústria automobilística deles, porque pô, tem muito emprego, essa coisa toda, né? Agora, eu não sei como que vai quando explodir isso aí, porque o mundo inteiro está indo para o elétrico e o chinês está invadindo o mundo inteiro e todo o consumidor. Eu, como consumidor, eu quero saber de carro que caiba no meu bolso, que tenha o melhor que tiver da tecnologia, que me traga conforto e praticidade, e esses chineses estão entregando isso. E o mundo inteiro está comprando isso. Os Estados Unidos e outra, chinês, eu nunca imaginei 5 anos atrás que eu ia ter 2 carros chineses na minha garagem, cara. O que os caras progrediram? Os carros deles estão melhores do que os dos americanos. Como é que... Os americanos não tem como sair dessa tão cedo. Eu acompanho um podcast que chama Autoline After Hours, que é pessoal da indústria automobilística americana. E eles estão vendo que eles estão numa roubada, porque os chineses estão dominando o mundo com tecnologia melhor do carro que daqui a alguns anos vai ser, só vai sobrar elétrico, porque você viu que está progredindo bateria de sódio, bateria, a BYD mesmo já tem 3 carros com mais de 1.000 quilômetros de autonomia elétrico.
E aquela bateria que carrega em 5 minutos, João, e dura 2 semanas? Tem uma bateria nova.
A BYD, né? Ela tem 3 carros, 3 modelos, né? Que passa de 1.000 quilômetros de autonomia. Um deles, acho que é 1.067, e carrega em 5. Tipo, como que é? 3 minutos aumenta 400 quilômetros de autonomia em 3 minutos. Quer uma curiosidade, Vinão? Quantos autopostos você acha que tem em Americana para carro elétrico? Pontos, vai, não autoposto, que é um autoposto, mas quantos pontos públicos que você pode ir lá pagar e carregar tem aqui em Americana? Dá um chute você e dá um chute a Bia.
Ai, ai, ai.
Em Americana?
Vamos, que é uma cidade relativamente pequena, né?
Sim, 20. Eu chutaria 20.
E você, Bia?
30.
Na Mosca, tem 30 pontos de carregamento em Americana.
É bastante.
Ah, mas interior de São Paulo, aí, essa região, aí é o Vale do Silício brasileiro, né? Eu ia falar até 50, ia falar mais, mas daí diminuí. O Vinão falou 20, eu falei, não, vou ficar no meio termo.
Aqui no interoperabilidade
desses carregadores, João, era essa a minha pergunta que você não deixou terminar de fazer lá há 40 minutos atrás. Qual que é a compatibilidade? Porque aqui, como eu te falei, lá o Tesla...
Não, é 100%. Aqui no Brasil é tudo esse CS2. Não tem Tesla aqui que é diferente o conector. Tudo que tem aqui é CS2. Só acho que o Nissan Leaf, coitado, que acho que o novo deve estar com o conector novo.
O resto são todas as marcas?
Tudo padrão.
Que maravilha isso, hein?
Ó, aqui no quarteirão de casa, Vinão... Eu já, porque quando eu vou caminhar, eu passo por aqui. No quarteirão da minha casa tem 5 casas que tem carregador de carro elétrico na garagem.
E como é que você faz o pagamento? Você entra, passa o cartão de crédito na hora que termina.
Não, não,
de...
não. Esses de casa.
Não, não, não. Estou falando de casa. Autoposto, igual você chamou de autoposto. Não é posto de gasolina?
Eletroposto.
Não tem gasolina. Eletroposto.
Então, é por aplicativo. Você chega lá, você lê um QR Code, ele libera o carregador, se conecta no seu carro e aí começa a carregar.
E é o mesmo aplicativo para todos ou você tem que baixar
um para cada? Não, cada lugar tem um aplicativo, é um pé no saco isso aí.
Lá.
Isso aí é um pé no saco.
Tem
se você vai no posto Graal, que tem aqui nas rodovias, é o aplicativo Graal, é o Green Graal Plus.
É a coxinha mais cara que o aeroporto, né, João?
Você sabe que do Graal não é? Porque isso aí não é do Graal, é alguma empresa que pôs lá, né?
O apelido agora do Graal, que... Bia, é Kral. Um Kral. E do não, frango assado
diz
é
a lenda, assado. Diz a lenda que aquelas pessoas que trabalham no Graal são pessoas normais que pararam lá para comer uma coxinha ou refrigerante e não tinha dinheiro para pagar e estão trabalhando lá até hoje para pagar a coxinha e refrigerante.
Lembra quando falavam que o Gugu era o dono do Graal? Que Graal é o Gugu.
Nada. É, ele era sócio.
Chamavam de... mentira, né? Mas inventaram que era Grupo Rodoviário no seu Alimentício Augusto Liberato. Inventaram não. Uma sigla pro Graal.
O nome é mentira, mas o Gugu era sócio, sim.
É, não, mas é...
Não, mas a invenção...
Ele era dono de tudo, né?
Claro. Mas eu não falo mal do Graal, não. Eles vendem mande mais.
Não, tá aqui, ó. Gugu não era dono da rede de postos Graal, embora existisse um boato urbano de que a rede seria o Grupo Rodoviário.
Juro que eu vi um vídeo dele falando que ele tinha investimentos. Ele tinha
Pertence a uma família de portugueses.
Eu vi um vídeo dele falando que investiu. Mas eu vou ver depois, eu mando pra você.
Acho talvez que ele tinha participação em uma unidade.
O Gugu morreu, né? Vamos tentar entender isso agora. O Gugu já morreu, coitado. Deus o tenha. Mas eu não vou falar mal do Graal, não, porque eles vendem mande mais lá.
Vende o quê?
Mande mais.
Ah, seu produto.
João, você precisa ir lá. A fábrica está reformada. Reformamos inteira. Queria que você fizesse uma visita técnica sua.
Ué, quando você estiver aqui, você me leve. Eu adoro conhecer indústrias.
Levo. E que mais, galera?
Ó, já falamos de de carro elétrico. Qual é o outro assunto aí, Bia?
Não sei, a gente gravou porque você queria falar de carro elétrico. Você estava...
Não, a gente gravou porque eu ia entrar aqui nos comentários. Minha filha veio aqui e falou, você viu os comentários do Papotec lá no Spotify? Nossa, mas tem 1 milhão de comentário naquilo. E gente revoltada que a gente não grava e que, por conta disso, ela teve que baixar todos os episódios e já tá na terceira vez que ouve cada um dos 250 episódios.
Ai, Deus, pra gente. Alegria da galera, a gente vai gravar mais um, então, em 2026, prometemos.
Não, agora...
O Vinão falou que ele tá mais de boa.
Eu estou mais flexível. Então, o que acontece? Não, vamos. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 11. Quinta-feira é um dia bom pra vocês?
Quinta-feira é um dia bom.
Dia 25, então.
Duas semanas. Duvidodô.
Não tá gravando isso, né? Não tá gravando isso, né? Depois você edita, João. Depois você edita essa parte aí.
Não tem. Que edita? Não edita mais nada, cara.
Eu acho que a falta dessa. A falta de ter essa percepção de ter gente ouvindo meio que esfria um pouco o negócio. Mas você tá falando que tem gente que tá querendo ouvir, e, cara, assunto e conversar com vocês é sempre um prazer. Eu adoro estar aqui. A questão é que eu tinha uma recém-nascida que agora dá o horário dela, vai dormir. Ela tá cuidando da vida dela agora. Ela tá lá dormindo.
Não, agora, pai, você tem noção disso, Bia?
O João,
aquele cara que sobe no telhado e pula do telhado dentro da piscina na casa dos outros é pai. João, a minha preocupação com essa menina é muito grande.
Ela é um terror.
Bom, adivinha quem vai subir no telhado já.
Não, eu tenho o chiqueirinho dela. No chiqueirinho, a avó dela, minha mãe, comprou uns bloquinhos que ela sobe. Um bloquinho tem 20 centímetros de altura. É. E ela sobe nos bloquinhos. E eu fico lá com ela no chiqueirinho, quando volta da escolinha, pra brincar um pouquinho com ela. Eu fico deitado. Ela sobe nos bloquinhos, fica de pé e se joga, João, em cima de mim.
Nossa. Ela tem o gene de se jogar, Bia.
Não. Ela se joga, ela não pula assim. Não, ela levanta a mão e deixa cair em cima de mim.
Primeiro,
uma coisa, duas coisas você pode observar. Primeiro, que ela confia muito em mim, que é um perigo. E segundo, que ela não tem medo. Ela adora a farra, né? Ela é da bagunça, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser. Como é que é? Eu contei isso pro Léo. O Léo falou assim pra mim, Ju.
Léo subindo tio ao seu.
Tipo, subindo tio ao seu. Falou assim, sabe que como é que é? A manga não cai muito fora, não cai muito longe do pé, né? O fruto não cai longe do pé. Então, mais ou menos isso. Foi aniversário do João esses dias aí. Ah, fizemos uma ligação, o João viu ela, né, João? Conheceu a menina. Figurinha, ela tá ok, já tá.
Você vê que no mesmo pé que da jaca da manga.
Ó, o Papotec é o podcast mais longevo do Brasil. A gente já tem mais de 20 anos. É, começou com 2, eu fui a terceira participante e logo vai ter a quarta participante dessa longevidade continuar.
Verdade. A não ser que um dos dois partam, né? E aí ela assuma a posição de você.
É verdade.
Que é bem provável, né?
É.
Porque se tem alguém aqui na linha, na reta final, não sou eu. Eu sou apenas um menino. Sou apenas um menino ainda.
Sabe, né?
A minha tia lá, que tem 105 anos, diz que eu sou um broto.
Quando que você faz aniversário, Bia? Não vou perguntar a sua idade, porque eu aprendi que isso é uma indelicadeza. Não se faz isso com uma dama.
O pessoal já sabe que aqui...
Bia, quantos anos você tem? Eu vi, não tem coragem de perguntar, eu pergunto.
Não pergunta,
o João é X, a Bia é X menos 10 e o Vinão é X menos 20. Não é?
Verdade, é isso mesmo.
A gente já tinha comentado isso em algum episódio perdido por aí. Era 10, Bia, 10
Você tá fazendo outros podcasts que não é esse daqui?
Faço área de trabalho.
Tá fazendo um com o Guileite, Bia?
Nossa, o Guileite, você tá ouvindo a gente? Manda mensagem pra mim. Sumiu.
E você tá fazendo...
Não, é o área de trabalho com o Marcos Mendes.
Área Depois de ouça. Trabalho com o Marcos Mendes.
Nossa, sobre, fala muito de IA lá também, viu?
Tá comentando na CBN ainda?
Também, só a CBN Curitiba. Mas tenho planos que eu não posso falar o que é em breve.
Fala só pra gente que não tem ninguém escutando isso aqui, Beatriz.
Como não tem? Spotify tem 1000 comentários.
Foi isso aí. O João, ele sente falta de conversar com a gente. E eu também sinto. E aí, isso aqui é uma desculpa.
Não, no Spotify tem 1000 comentários. Ouvi, não. Você não tem ideia de quanto baixam de banda esses Papotec.
Eu nem sigo a gente no Spotify. Eu nem tenho o Papotec no
Spotify. Eu não tenho Spotify. Assim,
não, Beatriz, aí não, né? Aí
eu cancelei, não. Cancelei, eu nem sei quem levou a minha
aqui
conta.
Tem papo, viu? A gente precisa atualizar essa foto aqui, né? Eu não tenho mais cabelo.
Cabelo, eu de cabelo branco, engala.
Cabelo branco?
Não tô.
Tá bom.
Você abraçou essa história de mulher de cabelo cinza?
Não.
Mulher nunca gosta de parecer mais velha. E aí começou essa moda. Eu não entendo cabeça de mulher.
Rate de show. Eu coloquei aqui 5 estrelas. Dá pra dar estrela aqui. Onde que eu vejo os comentários, João? Tem nenhum.
Não sei, porque tava aqui, a minha filha me mandou um e-mail. E aí eu cliquei pra logar. Só que eu não tenho Spotify também. Ela tem que vir aqui logar com a conta dela. Ou criar uma conta pra ver
também. Os comentários.
Mas eu vi no notebook dela. Ela me mostrou muito legal. Eu queria ler alguns aqui, mas não consegui logar lá.
Pede pra ela ler pra você.
Mas ela não tava aqui. Foi agora. Eu pensei nisso agora que a gente ia começar. Mas quem sabe na próxima.
O Vinão vai achar e vai te mandar depois.
O Vinão.
Tem um episódio... De maio, 13 de maio? Que tem 5 minutos, João.
13 de maio?
Você subiu um episódio errado?
Não que eu me lembre.
Tá marcando.
Será que
é
algum áudio, alguma coisa de IA? Não é um de IA que a gente subiu uma
gerado,
vez?
Gerado por IA.
É, esse aí.
20 anos.
Ah, esse aí foi. Esse aí foi o seguinte. Foi quando estava testando o notebook LM do Google e eu pedi para ele fazer um podcast contando a história do Papotec. E você não ouviu isso aí, Venão?
Não.
Ah, ouça lá, ficou legal pra caramba. Ele pegou as coisas do passado, sobre alguns episódios, ele fez tudo automático. É como se fosse um cara e uma mulher, um homem e uma mulher fazendo um podcast falando sobre o Papotec.
A gente precisa mudar os assuntos do Papotec no próximo episódio, viu? Porque eu tô vendo aqui, ó, os últimos três episódios, carro elétrico e inteligência artificial. No próximo, carro elétrico e inteligência artificial. Próximo, carro elétrico e inteligência artificial, 20 anos do Papotec.
Nossa, e esse aqui é...
Carro elétrico e inteligência artificial.
Não, esse aqui não. Esse aqui é inteligência artificial e depois carro elétrico.
A outra, inteligência artificial, imposto e Twitter.
É.
Vamos dormir? Então daqui duas semanas
será um episódio. Agora é 22h30, agora que eu vou pedir meu iFood.
Bia, então, eu liguei pro João 10h30 da manhã pra desejar feliz aniversário pra ele. O bebê tava dormindo.
Oh. Mira, que tipo de pessoa liga na casa de alguém 9h30 da manhã?
Pois é.
Não liguei na sua casa porque não existe telefone fixo mais, tá? Não existe mais.
Só que ouve o papo.
Não, lógico que tem telefone fixo.
Você tem?
Tenho.
Você tem telefone fixo?
Tenho, porque a minha esposa diz que o pai dela tem telefone fixo, é o único jeito de falar com o pai dela. Eu falei, mas por que você não liga do seu celular pro telefone fixo dele? Ah, é porque é melhor, porque... Então tem. Mas é IP, né, vó? IP é da fibra aqui da internet.
É.
Meu Deus.
Ó, galera do Spotify, deixem comentário no Spotify dando feliz aniversário pro João, por favor.
É, vamos ver se tem gente ouvindo isso aqui mesmo. Mas no Spotify, ó, eu preciso descobrir como é que... Vamos e a gente precisa voltar com os convidados. Vamos fazer convidados também para dar uma dinâmica aqui nesse...
A gente
vamos
chamou o Peterson lá no último, né?
Eu sou um cara caseiro agora, Bia.
Pois ô, que eu tive João, chama o Gordo Pickles. Ele tá fazendo umas coisas legais com o IA aí.
Ah, eu chamo ele pro próximo episódio.
Ele vai gostar de falar do projetinho dele, eu tava olhando isso
no... Nossa, YouTube. Ele com esse negócio de IA aí, ele tá alucinado, acho que ele não tá nem dormindo à noite.
Tá doidão, né? Nem dorme.
Nossa, mas ele fez umas coisas muito legais.
É. É isso,
fechou?
Fechou.
Uma boa noite pra vocês e até a próxima, hein?
Boa noite.
Como assim até a próxima? Já acabou?
Acabou,
João.
Vai dormir, João. Tchau.
João vai dormir,
curto. Vai comer, né?
Não, eu tava pedindo comida aqui, esqueci.
Vai comer, João. Vai comer.
Vai comer, João. Vai comer porque a gente vai gravar com mais frequência agora e episódios mais curtos.
Ah, então vamos ver aí, ó. Vocês agendem aí quando é o próximo e me avisa. Ah, só uma última pergunta, véi.
Pode fazer.
Bia, eu tô vendo que aqui em Americana tá 13 graus, tempo limpo. Claro que em Curitiba vai estar menos 18, né? Quanto que vai estar aí?
15.
Ah, só mais 15? Mais quente do que aqui?
É, tá pensando
que... Estranho. Já foi embora a frente fria?
Tá indo embora.
É, porque vem dessas frios que chega aqui, é vocês que mandam pra gente.
É, ontem, anteontem tava 10, 11, mas agora hoje não tava tão frio.
Quanto tá aí, Vinão?
Hoje chegou 98, 37 graus.
É. Ô, louco.
Morro de inveja.
Nossa. É, morro de inveja. Não. Aqui também é assim no verão.
Eu gosto
de inveja disso.
Não, mas. Não viu? Não é nada interessante esse calor, viu?
É, eu sei.
Não dá pra
nossa.
Ficar na rua.
Nossa. Eu lembro uma vez que eu fui com minhas filhas aí. E tava tão calor, não lembro quanto, que a gente tinha uma piscina no hotel, a gente entrava na piscina e saía, e não fazia diferença se entrar e sair numa piscina. Porque aqui, Aqui, quando está 35 graus, você entrar na piscina, a piscina vai estar fria. Você sente a diferença da piscina. Aí não, porque aí é úmido e quente para burro. Isso aí parece a Manaus.
O caldeirão da bruxa. Ele mergulha isso. No caldeirão.
O cara tem que sair do hotel com um ar-condicionado. Para ele chegar no carro com ar-condicionado, ele tem que ter um escafandro refrigerado para ele ir até o carro. Senão chega molhado.
Meu Deus.
Isso é verdade. E assim... Eu já cheguei a pegar o quê? 105, 40 graus aqui. 30 Celsius. É terrível. Não é legal, não. Não é legal. Não é legal. Meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, você não consegue fazer nada. Fora de casa. Fora do ar-condicionado, sabe?
Okay.
Mas tá bom.
Vamos comer, moçada. Vamos. Beijo e até a próxima. Beijoca.
Não, e as beijocas? Ai, desculpa, eu te cortei, porque eu imaginei que você não ia falar isso.
Ah, perder a prática, né? Não, eu lembrei.
Aí, outra curiosidade. O seu som foi bom na gravação inteira, Bia.
É, as coisas mudam, tá vendo?
É porque ela tá fazendo um outro podcast, aí ela pegou um microfone bom.
Não, João, já faz três ou quatro anos que eu tô com fibra aqui, que a gente não grava tanto papo pega
assim. Não, o seu problema era de microfone, não era de internet.
Era assim, nossa senhora.
Era?
Era.
Então tá bom. Tchau pra vocês, hein?
Até mês que vem, beijoca sem fio de novo.